pro Breno lá contra o São Paulo na Neoquímica Arena. E agora a La Vega repetiu a dose no jogo contra o Bahia, além, é claro, de todas as assistências do Josué. E o Pedro Rocha fala sobre essa ideia aí de deixar sempre quem está em melhores condições para marcar os gols.
É, isso é importantíssimo, né? Lógico que no futebol se diz que o que faz o gol, o que resolve é o que tem mais, né, o prestígio ali, mas o nosso grupo tem conseguido discernir bem esses momentos, né? Nessa assistência específica que eu dei pro Breno e no último jogo do La Vega pro Breno também. Então o nosso pensamento é esse, o que tiver melhor colocado vai, né, tem que receber a bola para fazer o gol e vice-versa. Então acho que é isso, o pensamento tem que ser esse, tem que ser primeiro no coletivo e depois no individual, que acredito que só assim um clube vence e consegue os objetivos que quer conquistar.
Pedro Rocha, o centroavante da equipe, mas optou por dar esse passe, ele poderia ter completado ele mesmo a jogada. Ele já não marca um gol desde a derrota do Curitiba por 4-1 para o Vitória, né? No Campeonato Brasileiro foram 3 partidas neste período, além de uma na Copa do Brasil, mas mesmo assim, né? Mesmo sendo centroavante, fala aí sobre esse discernimento da escolha certa de tentar o passe para as finalizações dos companheiros, né? Dessa forma, o Coritiba vai construindo uma boa média de gols, especialmente mais recente, né, na Série A do Brasileirão. Aliás, depois daquela derrota para o Vitória, foram 2 gols marcados contra o Inter no Couto Pereira, foram 3 contra o Santos e 3 gols marcados contra o Bahia, sempre na base dessa coletividade que foi ressaltado aí pelo Pedro Rocha, que vai ter alguns expoentes. E no caso das assistências, é o Josué, que tem já 7 passes para gol no campeonato. Porto.
Valeu, Nicolas França, falando de Coritiba, aqui no Esporte TMC. Para Unimed, um novo coração você não encontra fácil por aí. Cuide bem do seu com atividades físicas, dieta saudável e controle da pressão. Uma campanha da Unimed Coritiba. O Nicolas começou a falar ali do Josué, lembrando das dúvidas que existiam sobre o desempenho dele na Série A do Campeonato Brasileiro, né? Ele foi muito bem na Série B, foi eleito o melhor jogador da segunda hora no ano passado, mas existia essa dúvida. Será que na Série A ele vai conseguir desempenhar tão bem assim? E tá conseguindo, pô. Segundo colocado aí no ranking de assistentes do Brasileirão, Robson De Lázari.
Porto, acho que essa dúvida é... que essa dúvida...
Cara, esse lugar onde você está sentado aí, ele está amaldiçoado.
É a maldição.
Mas na hora do almoço, no papo de craque, sentam aqui.
Não funcionou igual.
Espera que eu vou chamar o japonês aí.
Na hora do almoço funciona, é isso que você está querendo dizer?
Sim.
Então, qual que é o problema?
Então, o problema é o teu horário.
O problema é aquele cara ali, pô.
E aí?
Você apertou o botão aí que liga o microfone? Fala aqui, ó.
Alô.
Pera aí que o papai
vai. Você tem outra coisa pra usar além da minha risada?
Tenho.
É o que tá funcionando.
Oi.
Pera que eu vou.
Não, eu vou falando por enquanto aqui. Ô Porto, essa dúvida, acho que sim, ela existia, mas ela não era uma dúvida só em cima do Josué. É uma dúvida em cima do time todo, né? Do Coritiba, no todo. Tanto que nas análises iniciais, a grande maioria das pessoas analisava que o Coritiba ia lutar tão e tão somente contra o rebaixamento. E esse foi tratado mesmo como objetivo principal do clube desde o dia que...
Alô.
Calma, agora deu.
Sai daí, Will.
Vai-te embora, cara.
Esse não é aquele.
Vai-te embora, cara.
Desde do dia que ele garantiu o acesso à Série A. Então, existia uma dúvida, assim, como um todo. Agora, o Josué... Ele é um jogador, assim, bem específico. Eu lembro que sentado aqui nessa cadeira onde eu estou sentado, no estúdio Jacir de Oliveira, naquele dia inusitado no ano passado, quando o Mozart, técnico campeão da Série B pelo Coxa, veio aqui, deu entrevista ao meio-dia e às 16h, ele não era mais o técnico do Coritiba, ele falou sobre o José. Se ele tinha, assim, algo que ele faria diferente e tal, era ter se acertado, encontrado a maneira do Josué jogar, e até numa relação, né, pessoa com pessoa entre os dois, não começou muito legal o ano passado, e depois foram entrando numa rota que é numa rota de união que terminou da maneira como terminou, com o título da Série B, com o Josué sendo um dos melhores jogadores. Então, o time tem que, talvez, assim, circular um pouco em volta do Josué para que ele tenha essa capacidade de decidir. O time desse ano, enfrentando adversários num nível bem mais alto, tem uma diferença abissal da Série B para a Série A, ele tenha uma força de bola parada, alguns dos lances aí importantes que construídos e assistências e participação em gol do Josué são em bola parada, embora mais recentemente a maioria foi mesmo não em lances de bola parada. Alguns lances assim que, pô, geniais, aquele passe pro Breno Lopes no primeiro gol contra o Santos lá na Neoquímica Arena, espetacular, aquela assistência, acho que meio que sem olhar, tava olhando de canto de olho talvez pro Ronier lá na Neoquímica Arena.
É que ele olha antes.
Ele mapeia muito bem antes o que vai fazer.
Esse é um detalhe, Robson, que faz muito a diferença no jogo do Josué e de qualquer meio campista. Você mapear o que está acontecendo ao redor para encontrar o passe. Então, quando ele executa o passe, ele não está olhando mais, porque ele já olhou antes.
E uma outra coisa, Guilherme, que eu percebo muito nele, algo que eu admiro muito nele, assim, é muito dificilmente, pode reparar, muito dificilmente ele dá um passe que o atacante está impedido. Ele parece que ele tem a medida da hora certa. Em lance de gol, acho que o que isso ficou mais claro é aquele do Breno contra o Botafogo. Sai um baita contra-ataque do Coritiba ali numa retomada, rouba uma bola no círculo central.
É um gol parecido até com esse contra o Bahia, só que com menos jogadores ali, mais jogadores do adversário, na verdade. Isso. Mas tem uma semelhança.
E ele vai conduzindo, e ele deixa assim na medida pro cara pegar na passada certa, no momento certo, um daqueles gols perdidos, imperdíveis lá na Vila Belmiro. Acho que foi o lance que o Pedro Rocha perdeu o gol.
É pro Vini Paulista.
Isso. Ele também chega, ele carrega no momento, o cara entra assim com a bola dominada no momento, nunca é fora da passada, nunca o cara tá impedido. Ele tem realmente uma leitura muito importante desses momentos. E acho que esse número de 7 assistências no Campeonato Brasileiro, e só assim de cabeça eu já me lembro de outros 2 gols do Coritiba, que não foi assistência direta, mas teve participação dele, aquele contra o Vasco, ele que faz a jogada lá no canto e cruza, aí alguém, o Felipe Jonathan bate pro meio, o zagueiro Saldívia faz contra, o gol contra o Galo não é uma assistência direta, mas é uma cobrança de escanteio que o Hulk se atrapalha inteiro ali e a bola ricocheteia e o Breno mete pra dentro, também uma participação direta em cobrança de escanteio, né, na bola parada. Então ele tem realmente números excepcionais. Pô, tá só atrás do Andrés Pereira em assistências. O Palmeiras, acho que no quesito bola parada, é o time mais forte do campeonato. Bola parada ofensiva. O Andrés Pereira tem muitas assistências por causa disso. Escanteios e faltas laterais, né? Então, acho que, cara, é um desempenho até agora realmente muito bom do Josué.
Eu tava nessa fila aí, Porto e Robson, daqueles que duvidavam...
Incrédulos!
Sobre o desempenho na Série A. Pelo estilo, né, que o Robson falou, ele é um meia muito específico, né? Porque, normalmente, os jogadores dessa posição, eles vão jogar mais próximo do gol, mais próximo do centroavante, numa faixa mais decisiva, e é onde normalmente essas coisas acontecem, né? Quando você tem esse último passe ou uma finalização. Não, o Josué, ele tem um estilo diferente. Ele vem buscar essa bola aqui no pé do volante. Claro que alguém pode argumentar, mas é um pouco pela característica dos volantes do Coritiba. Eu diria que não, porque ele faz isso com qualquer volante. Ano passado, quando o Coritiba tinha, claro, dentro da realidade da Série B, o Felipe Machado, que é desses volantes que faz o time andar para frente, encontra passes, né, sempre na próxima linha, ele também fazia esse movimento. E por isso que o Mozart falava sobre adaptação, porque o Mozart tinha como ideia, né, tem como ideia de futebol, esse meia que joga mais posicionado, esperando essa bola entre as duas linhas de marcação do adversário, né, a linha de defesa e a linha de meio de campo. O Josué não, ele vem carimbar a bola o tempo todo. O Josué tem um outro número que chama muita atenção e que comprova, né, esse estilo de jogo dele, que é a média de passes certos por jogo. São 56 ao todo. Ele tá toda hora em contato com a bola. Ele vem buscar. E eu tinha dúvida por causa disso. Um pouco por causa do ritmo. O jogo contra o Bragantino lá na primeira rodada. a gente enxergava a maneira que marcava ali o Bragantino, e vendo aquilo no estádio eu falava, cara, não sei se o Josué vai conseguir atuar dentro da Série A, e tá jogando muito bem. Ele é um dos melhores jogadores na posição do campeonato, não é que ele é destaque do Curitiba, ele é um dos melhores do campeonato pelo número de assistências, pelo brilhantismo que ele tem feito, né, nesse campeonato. Realmente é um jogador que tem atuado fora de uma média que eu imaginava para a Série A.
E tem um outro ponto que é algo assim que obviamente não é inédito na história do futebol e já aconteceu muitas vezes e vai continuar acontecendo muitas vezes, mas ele é aquele cara que você parece... Hoje o adversário pensando, hoje ele tá tranquilo, ele não vai fazer nada, tá bem marcado, pegou na bola 4-5 vezes, não aconteceu muita coisa, errou umas duas aí, mas basta uma que dê um espaço que ele vai deixar alguém na cara do gol. Isso é impressionante.
E é o típico lance inesperado, justamente porque ele vem jogar mais atrás e você pensa, cara, não vai acontecer nada. E ele tem uma conexão, por exemplo, com o Ronier, que é impressionante desde o ano passado. Os dois têm uma associação, eles são os grandes sócios aí do ataque do Curitiba. Os dois têm uma capacidade de se aproximar, de jogarem juntos, do Josué vir buscar essa bola, encontrar o Ronier, que faz muita diferença. E acho que tem um outro aspecto também, que daí ele é mais intangível, não está tanto nos números, nas estatísticas, que é o comportamento. O Josué tá pensando mais em jogar bola, cara. Durante muito tempo, especialmente se a gente pegar ali a sequência de Atletibas, aquele Atletiba do ano passado, o do Couto, e o Atletiba desse ano, o primeiro da Arena, que o Curitiba vence, ele não tava pensando em jogar. Ele não jogou bem aqueles dois jogos. Os dois Atletibas ele não foi bem porque ele tava com outro tipo de comportamento.
Queria treta.
Eu sei que muito torcedor gosta, tal, porque é um jeito carismático, né? Que se conecta ali com o torcedor por causa dessa rivalidade. Mas aquilo tirava muito ele do jogo, cara. Tirava tempo dele do jogo. E quando ele parou de focar nisso, ele, pra mim, aumentou o rendimento também nesse quesito.
Neste sábado, dia 30, das 10 da manhã às 6 da tarde, tem troca oficial de figurinhas do Mundial no Condor Araucária da BR. Complete seu álbum e aproveite as degustações. É na rua Heitor Alves Guimarães, número 800. Daqui a pouco tem mais Curitiba aqui no Esporte TMC, hein? O Nicolas França volta ainda hoje aqui no programa para trazer mais informações do Verdão para você, torcedor do Coxa. A gente vai junto hoje até às 7 horas da noite. Depois do programa tem transmissão de Libertadores da América, jogo do Palmeiras contra o Júnior Barranquilla da Colômbia. Fora de campo tem cada vez mais brasileiros marcando golaços com o consórcio Ademicon. Dá para ser crédito, dá para ser investimento. Lógico que dá. Bora falar de Atlético. Monique Vilela chegando com as informações do Furacão. Rubro Negro em preparação para o último jogo antes da pausa para a Copa do Mundo. É contra o Mirassol na Arena neste sábado, Monique.
Isso, Porto. E inclusive com promoção de ingressos, né? Porque o Atlético confirmou que todo torcedor que for com a camisa do clube tem direito a pagar meia entrada para essa partida, ou seja, R$60. O valor inteiro seria, na verdade, é de R$120. Mas você que for com a camisa do clube paga R$60. Então a oportunidade, quem sabe, de acompanhar o Atlético nessa última partida antes da parada para a Copa do Mundo. Hoje pela manhã, o técnico Odair Hellmann comandou mais um treinamento no CT do Caju e deixa para amanhã a definição do time para esse compromisso. E muito provavelmente, ao menos no banco de reservas, ele vai ter Esquivel e também o Carlos Teran. Ambos treinando desde ontem com o elenco principal, foram liberados pelo departamento médico e devem ficar à disposição, ao menos para o banco. Não obrigatoriamente para iniciarem a partida, e aí depende também das escolhas do Odair e também da condição física desses dois jogadores, condição clínica ok, estão 100%, e aí sim o Odair deve ter pelo menos esses dois reforços para o banco de reservas para compor o elenco para essa última partida antes da parada para a Copa do Mundo de 2026. Se o Odair quiser, ele até pode repetir o time que venceu o Remo fora de casa, do goleiro ao atacante. E se ele quiser, pode fazer alguns ajustes dependendo aí das escolhas dele. Como eu falei, ele vai definir esse time amanhã, lista de relacionados, e o time vai concentrar no CT do Caju para essa última partida antes da Copa do Mundo, antes da pausa. O Atlético vai ter um descanso também durante a Copa e depois vai realizar uma intertemporada, uma espécie de intertemporada dentro de 2026 para preparar o time para a sequência do ano e para os 20 jogos que ainda vão faltar dentro do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, porque quando o Atlético voltar da parada para a Copa do Mundo, já vai ter logo de cara também os jogos das oitavas de final da Copa do Brasil adiante contra o Vitória, jogo de ida em Curitiba, partida de volta fora de casa. Quem está no CT do Caju na tarde de hoje é o zagueiro Bruno Baldini, de 19 anos, que chegou reforço do Atlético, dentro daquele planejamento do clube de contratar nesses moldes de um atleta a médio e longo prazo. Ele chegou hoje em Curitiba, realiza exames médicos e assina esse contrato com o Atlético de 4 anos, um período interessante de contrato para um jogador que chega como uma promessa do Atlético dentro dessa contratação junto à equipe do Avaí, cerca de 4,5 milhões de reais. O Atlético pagou para ter esse jogador e ser aí uma peça que ainda, se quiser, o Atlético faz essa transição dentro do sub-20, porque ele tem idade de sub-20 e pode dar continuidade aos trabalhos dele ainda em categoria de base. Mas como ele já vinha treinando no profissional lá no Avaí, jogando a Série B como titular absoluto desse time, muito provável que o Atlético aí faça uma transição até, de certa forma, às vezes intercalando um pouco do sub-20 com o profissional, porque ele já tem, de certa forma, uma experiência. Mas primeiro, claro, né, Porto, passa por esses exames, assina contrato, para depois a gente falar com relação a esse reforço e a essa primeira contratação, assim, dá para se dizer, nessa parada para a Copa do Mundo. A partir da semana que vem, aí sim a gente deve ter um pouco mais de noção do que o Atlético vai fazer, de buscar reforços, precisa dos dois atacantes, do zagueiro reserva, do lateral direito reserva, quem sabe de um atacante reserva para o Viveiros, e o Atlético aí sim vai mergulhar de vez nesse mundo das contratações, lembrando que a janela abre no mês de julho, mês 7. Mas claro que você pode contratar jogador antes, até para ser inserido ali na intertemporada e estar à disposição quando a janela abrir. É a principal janela, a gente está falando de chegadas, mas lembrando que podem acontecer saídas também. Mas antes de tudo isso, Porto, esse jogo contra o Mirassol, e amanhã aí sim a gente deve ter a definição do que o Odair vai fazer com relação à formação do time.
Valeu, Monique Vilela, falando de Atlético aqui no Esporte TMC para Vinhos Campo Largo. Abre um Campo Largo aí, o clássico que está em todas, da festa da Facu ao almoço de domingo. Vinho Campo Largo, todo mundo vai curtir. É o último jogo do Furacão antes da pausa para a Copa do Mundo. Depois o Atlético tem um longo período sem jogos para descansar, para se preparar e para contratar, para reforçar o time para o retorno do Brasileirão só depois do Hexa.
Opa, tá confiante, hein?
100%.
O Atlético tem uma oportunidade assim de ganhar uma tranquilidade muito grande. Obviamente não existe jogo fácil no Campeonato Brasileiro. O Mirassol está provando, principalmente nas Copas, a força que tem, né? Um elenco bem mexido em relação ao ano passado, mas que está nas oitavas da Copa do Brasil, está na primeira participação do clube na história nas oitavas da Libertadores e deu uma melhorada aí no Brasileirão, vendo uma vitória sobre o terceiro colocado, Fluminense, por exemplo. Mas assim, é muito melhor enfrentar time da zona de rebaixamento em casa do que enfrentar o último jogo em casa do Atlético, foi contra o Flamengo. A chance de vitória é muito melhor. Eu imagino, né, que se tem uma dúvida lá pairando na cabeça do Odair Hellmann e nas avaliações lá da comissão técnica, tá quanto à questão ali do Esquivel, de o quanto ele tá pronto para aguentar 90 minutos ou não. Que é um cara que, infelizmente, ali para a trajetória dele, tem uma carreira, apesar de ainda jovem, com muitas lesões, mas nesse ano de 17 jogos ele participou de 13. Então ele tá com uma média muito boa dentro de campo. Mas será que vale a pena, de repente, correr um risco? Porque eu vejo principalmente com a volta do Esquivel, ele pode voltar o Benavides para a ala direita e formar a trinca de zagueiros com Arthur Dias, Aguirre e o Esquivel. Porque o lateral direito, Gilberto, é um bom jogador, com a bola no pé, ofensivamente, mas ele falha defensivamente. O gol do Remo na última rodada, uma falha não só dele, mas gritante também dele.
Flamengo também,
acho que não tão grave contra o Remo, mas também uma falha.
O Flamengo foi mais na cara, né? Porque era ele dentro da área num duelo ali individual.
O Remo.
No Flamengo envolvia o Benavides também, no jeito que o Atlético marcou.
Então essa é uma avaliação lá interna. O cara, pô, voltou a treinar e treinou 3 dias, vamos dizer. Tá pronto pra ser titular e jogar 60, 70, 80 minutos, talvez 90. e poder voltar ali aquele sistema mais tradicional, com ele de ala esquerda, com ele, perdão, de zagueiro como é pela esquerda, porque o Claudinho deu uma resposta tão positiva nesses dois jogos que, nesse momento, acredito que há uma segurança bem maior da comissão técnica para escalar o Claudinho do que para escalar o Gilberto. Eu lembro, por exemplo, no jogo contra o Coritiba, né, o Mirassol e Coritiba, no primeiro tempo, o Alisson deu um banho em cima do JP Sherman, de todo lado direito do Coritiba, de marcação naquele jogo, e o Mirassol só não abriu uns dois gols de vantagem, porque o Pedro Rangel aquele dia pegou tudo. E aí, no segundo tempo, o Coritiba se recuperou e merecidamente venceu o jogo lá em Mirassol. Vão certamente tentar explorar essa característica, né, defensiva do Gilberto, que não é a valência principal dele. Então acho que vai ficar só por aí nesse desenho dessa dúvida. E aí, mesmo que o Atlético não vença esse jogo, obviamente que há um otimismo muito grande interno e do torcedor para que vença e chegue a 30 pontos, mas mesmo que não vença, ele vai ficar numa condição bem interessante, dentro do que era expectativa anterior, de um time que volta na Série B, de um time que na janela inicial se reforçou pouco, vai ficar numa expectativa interessante de ter um mercado ali minimamente decente, né, no sentido do que o time precisa. Eu sou da opinião que essa parada, esse meio do ano, pode mudar muita coisa no quesito do Campeonato Brasileiro no segundo semestre. Tanto na questão assim de mercado, eu tô ansioso, inclusive, Porto, até pro sorteio da Libertadores, dependendo qual que vão ser os confrontos, se brasileiros vão se matar e vai sair brasileiro mais cedo da Libertadores e aí vão focar mais no Campeonato Brasileiro. Tô torcendo porque os brasileiros não se cruzem, porque o Fluminense classificou em segundo, o Palmeiras tem grande chance de classificar em segundo. Se pegam brasileiros, por exemplo, já é um que fica pelo caminho.
E nesse sentido, eu acho que a notícia é muito boa pela classificação de todos, né? Tem Palmeiras e Cruzeiro, dependendo, exato, dos próprios resultados ali, né, ainda hoje. Mas eu acho que essa é uma ótima notícia. Até na questão da Sul-Americana, porque dependendo, alguns clubes, e aí depende de contexto, de tabela, de lugar que você está, investimento, enfim, depende de uma série de coisas. De maneira geral, vai depender do contexto do clube, mas pode haver uma escolha pelo mata-mata, né, da Copa Sul-Americana. E eu acho que as escolhas, elas serão mais radicais pelo mata-mata. Claro que essa escolha, ela pode acabar mais rápido, porque você pode cair no primeiro mata-mata e depois ter que focar no Campeonato Brasileiro. E na Copa do Brasil também tem essa mesma situação. Mas pode acontecer de uma prioridade mais clara para as Copas. E no caso do Atlético, que não tem uma Copa Internacional, e para o Coritiba isso também vale, isso é benéfico.
Assim, o calendário imediato, Guilherme, na volta da Copa do Mundo do Atlético, e como de todos os clubes ali que ainda estão na Copa do Brasil, ele é um pouco mais pesado.
Daí a Copa do Brasil.
Isso, né? Porque vai ter 3 jogos do Brasileirão, ou dos que estão no playoff da Sul-Americana, vai ter 2 do playoff da Sul-Americana e 1 do Brasileirão, e aí 2 da Copa do Brasil, tudo encavalado, né? Um calendário que esse ano o Atlético ainda não enfrentou.
Mas quando tiver a Copa, ele não tá isso. jogando, né?
Não, quando tiver a Copa Internacional.
Isso, exatamente, quando tiver
que ali, esses primeiros 2 jogos do playoff da Sul-Americana vão ser datas que os jogos vão ser adiados no Brasileirão.
Sim, são datas de Brasileiro com encaixe pra playoff.
Isso, e não é, Atlético e Coritiba não pegam nessas rodadas, o Coritiba pega o Bragantino, mas é na rodada, a segunda rodada depois da parada, né? Então, esse jogo vai acontecer, os outros 2 jogos, o primeiro do Bragantino, depois da parada da Copa, e o terceiro vão ser adiados porque ele tá no playoff da Sul-Americana. Vai virar uma salada lá pra frente, lá o calendário, e todo mundo sabia que ia ser assim.
A CBF vai equilibrando a partir do momento que os times vão caindo nas Copas, né?
Isso.
Daí vai fazendo encaixes ali, como já foi no ano passado.
Mas por que que eu tô dizendo isso? Porque o Atlético vai ter ali 5, até com o outro, daí com o seguinte do Brasileirão, vai ter 6 jogos sem muito intervalo, o que não teve até agora nesse ano. Por outro lado, todos os times vão ter parado praticamente 2 meses, né? Então, vai ter certamente uma preparação pensando nisso também.
E se imagina com outro elenco também, né? Outro elenco reforçado, isso. Não que vai mudar todo mundo, mas reforçado sim.
Hoje, no Papo de Craque, teve questionamento de ouvinte, né? O que que a gente espera do mercado, né? E falando agora do Atlético. Olha, eu não espero aquela revolução do mercado do ano passado, não espero, onde o Atlético contratou 6 jogadores e 5 deram uma resposta muito positiva, e entre eles a contratação mais cara da história do clube, que é o Viveiros, mas eu espero pelo menos que reponham as necessidades do time. Que tenha pelo menos um zagueiro, além do Baldini, que é uma aposta de futuro. Que venha o ponta, que o Atlético tentou contratar o Cetré, deu errado por questões de exames e depois não trouxe mais ninguém. Que tente um reserva para o Viveiros. Que venha um cara, e aí não estou entrando no mérito se vem ou não, né? Mas se der certo, considero que é um ótimo reforço, que é o Rodinei para ser uma alternativa ali ao Benavides e até a forma de jogar, porque ele muitas vezes jogou até mais adiantado no futebol europeu, tanto nas ligas europeias como no futebol grego na última temporada. Pelo menos isso, não acho que vai fazer um investimento do tamanho que seria o Cetré, que foi o Viveiros, mas que pelo menos essas necessidades sejam colocadas, repostas, que o elenco seja recheado.
E sobre a questão de mercado do Atlético, vale lembrar, né, e a Monique tem falado sobre isso nas últimas semanas, o Atlético aposta totalmente na agenda Odair Hellmann. Porque mudou completamente seu departamento de futebol, né? Hoje o Atlético tem um coordenador de categorias de base, né? Mais relacionado à base do que o profissional, que é o Cid Clay Menezes. E aí tem diretamente, cuidando do futebol, o Odair Hellmann como técnico, mas também como esse cara protagonista no mercado, e o Márcio Lara, né? Claro, e daí eu acho que entra mais a operação financeira, né? O olhar do clube em relação a valores e que tipo de investimento. É uma mudança que ela não aparece muito, mas ela é importante nos processos, né? O Atlético, por exemplo, não tem um head scout nesse momento, que é o cara que comanda o departamento de mercado. Então vai ficar muito sobre o olhar do Odair Hellmann. Ele tem crédito, né? Porque ele acertou demais no ano passado. O Viveiros é um caso de maior simbolismo em relação a isso.
O Hospital Ipu é o maior centro especializado em otorrinolaringologia da América Latina, com atendimento 24 horas. Acesse ipu.com e agende a sua consulta. De olho no chat aqui, com a galera participando, o nosso ouvinte, pô, não tem o nome dele aqui não, mas ele pergunta se o Brasileirão volta antes, caso o Brasil seja eliminado mais cedo na Copa do Mundo. Não, o Brasil pode cair na primeira fase, que mesmo assim o Brasileirão só volta quando acabar a Copa do Mundo.
O que pode acontecer, Porto, é os jogos já adiados
daí serem realizados
ali um pouquinho antes. Mas isso aí vai depender de acordo ali com clubes. Por exemplo, tem um jogo atrasado que é do Flamengo, né? Contra o Mirassol. A maioria dos jogadores do Flamengo jogam na seleção brasileira e na seleção uruguaia. Vamos dizer que os dois sejam eliminados nas oitavas de final. Tomara que não.
De repente marca antes.
Esses caras vão estar, eles vão pegar uma folga e ainda vai dar tempo deles voltarem e tal. Isso pode acontecer.
Para os nossos aqui não vai mudar.
Para os nossos aqui não. Vai voltar lá na semana do dia 22 de julho. A Copa termina domingo, dia 19, dia 22 tem rodada. Ainda não foi desmembrado quem é quarta, quem é quinta, quem é 7:30, quem é 9:30. Mas é nesse meio de semana.
A taça vai estar chegando no Brasil e já tem Brasileirão rolando.
É isso. No desfile, quem que vai rolar no Planalto esse ano?
Cara, Léo Pereira teria potencial.
Quem tem esse perfil vampetístico?
Mudou muito o perfil de jogadores, assim.
Mudou, né?
Mudou. Por exemplo, o cara não tá na. Então não vai ser ele, mas eu tô falando do perfil. O Richarlison era um cara
Vai ser o Neymar.
Pularia lá de cima.
Acho que vai ser o Neymar.
Acho que o Neymar volta na segunda e com certeza joga na quarta pelo Santos.
O Neymar, segunda-feira, vai estar rolando no Planalto, quarta-feira vai estar em campo.
Com certeza.
Sim, porque daí Como é segundo lugar, né? A medalha, vai estar todo mundo com medalha, né? Então não tem problema.
A Naomizinha falou aqui o seguinte, aliás, Valentina Rocha, Naomizinha é o Nick, o nome é Valentina Rocha. Tenho 10 anos, sou muito fã da Monique Vilela. Monique, manda um beijo pra mim.
Oh, muito obrigada, Valentina, um beijo pra você, obrigada pela audiência aqui na TMC e desconsidere as brincadeiras que o ET faz, tá?
Isso, não se inspire no ET, né? Vamos preservar aí a infância brasileira. Sinta a magia das mil e uma noites. Quintas especiais no Almacan, com show de dança árabe e sabor inigualável. Na Avenida Iguaçu, esquina com Carneiro Lobo. Reserve já no 3244-2711. Almacan é bom demais. Daqui a pouco tem mais Atlético aqui no Esporte TMC. A Monique volta ainda hoje aqui no programa para trazer mais informações sobre o furacão para você, torcedor rubro-negro. Continue participando, nós vamos juntos até às 7 horas da noite. Hoje tem muita coisa ainda, vamos falar de seleção brasileira, de Neymar.
Tem
e outros assuntos aqui no TMC.
Tem várias.
Qualidade para colar, vedar, pintar ou dar acabamento. A solução é Solufix, referência em fixação e vedação. Siga as redes sociais, @solufixprofissional. Vamos pro intervalo, são 5h48, a Transamérica agora é TMC, quem torce sabe quem escuta.
Gente, que inveja, né?
Continue com a gente, já já voltamos
com muito mais futebol! Esportes TMC, Transamérica TMC.
A galera chegou, o clima esquentou,
bora lá,
vinho campo lá com um clássico fechou, no apelo.
Com moderação.
Palpite campeão, Tratoraço e Mercado de Correias. Mostre que você é fera no palpite. Participe e concorra a 10 bolas da Copa do Mundo. Participe pelo Instagram Tratoraco Curitiba. Siga o perfil, curta o post oficial, marque dois amigos e dê seu palpite do primeiro, segundo e terceiro lugar da Copa. Simples assim, é um sorteio a cada jogo do Brasil e acertando o palpite, você leva a bola na hora. Os palpites poderão ser feitos até o dia 10 de junho. Tratoraço e Mercado de Correias, juntos na torcida pelo Hexa.
Para onde vai o Brasil? No dia 9 de junho, às 18 horas, o Sinduscom Paraná celebra 82 anos com uma edição especial do Sinduscom Meeting. Um debate com Felipe Nunes, CEO da Quest, e Leonardo Barreto, cientista político da CEBIC. Entender as tendências políticas é responsabilidade de quem gera emprego e acredita no progresso. Inscreva-se, sinduscompr.com.br.
Cada fase da vida pede um tom diferente. O tom leve de um recomeço. O vibrante de uma conquista. O acolhedor de um novo lar. E agora, qual é o seu? Com a Verginha, a vida tem muitos tons. Passe em uma loja e descubra o seu. Verginha, a vida no seu tom.
Atenção Curitiba e região. Condições imperdíveis na Ford Barigui. Ranger V6 com taxa zero ou supervalorização no seu seminovo. E o Ford Territory, o SUV mais querido do Brasil, com taxa zero e tabela Fipe no seu usado. É a oportunidade perfeita para você sair de Ford zero quilômetro. Passe agora na Ford Barigui, em Curitiba, na Marechal e no Seminário. Ford Barigui, o melhor negócio pensando em você. Desacelere, seu bem maior é a vida.
TMC, no site tmc.com.br, no YouTube, @tmcnewsbr e @tmcesportebr. TMC Paraná 100.3.
Quem escuta sabe.
Fecha mês com Dortania. Aqui tem preços imbatíveis para você concorrer a meio milhão todo mês. Confira.
Arroz parboilizado Buriti 5 quilos Clube Condor 13,98. Café Três Corações 500 gramas Clube Condor 22,79. Fraldinha bovina peça vácuo resfriada 35,97 o quilo. Papel higiênico fofinho 16 rolos Clube Condor 20,90. Ofertas válidas para esta quinta-feira.
Conheça as novidades da reinauguração do Condor Santa Cândida.
O trânsito é feito de vidas em movimento, de famílias esperando alguém voltar para casa. Basta um instante de desatenção para colocar uma vida em risco. Quando estiver dirigindo, fique atento a tudo e a todos que estão ao seu lado. Dirija com responsabilidade. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Saiba mais em detran.pr.gov.br. Detran, Governo do Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.
A sua indústria merece o melhor. Se você precisa de rolamentos, correias e correntes das melhores marcas, vai na Rolsul. Lá você encontra o melhor suporte técnico. São mais de 22 anos vendendo o que há de melhor. Rolamentos NSK e NTN, correntes Tissubac e correias Optbelt. Plantão 24 horas para clientes ativos. Acesse rolsul.com.br ou pelo WhatsApp 3071-1515.
Hospital Ipo, o maior centro especializado em otorrinolaringologia da América Latina. Há mais de 32 anos oferecendo consultas, exames e cirurgias com agilidade, acolhimento e profissionais renomados. O único com atendimento 24 horas, dedicado exclusivamente à especialidade, o Ipo é referência em prevenção, diagnóstico e cuidado humano. Hospital Ipo, saúde e excelência tem nome e endereço. Acesse ipo.com e agende sua consulta.
O ponto de encontro da resenha do futebol é no Esporte TMC. Talento, mistura, credibilidade. Aqui tem tudo do seu time e o mais importante, tem a sua opinião, torcedor. Você entra ao vivo enquanto o programa rola com entrevistas, correspondentes espalhados pela rede e muito mais. Domingo, 10 da manhã, Esporte TMC. Quem sabe, comenta. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC.
Voltamos
com muito mais futebol! Esportes TMC!
Estamos de volta com o Esporte TMC dessa quinta-feira para a Assembleia Legislativa do Paraná, campeã na transparência pública. A Assembleia Legislativa do Paraná é a mais transparente do Brasil, é a única a cumprir 100% dos mais de 500 critérios de avaliação. Continue participando do programa de hoje para você concorrer aos nossos prêmios. Hoje o prêmio número 1 tem um voucher de R$100 para você aproveitar na Pizzaria Baggio. O prêmio 2 tem par de ingressos para Liga Monstro Combate. É dia 6 de junho na Live Curitiba. Manda sua participação para cá, você concorre aos prêmios no final do programa de hoje. Cada fase da vida pede um tom diferente e o seu momento merece o tom certo. Passe em uma loja Virgínia e descubra o seu. Virgínia, a vida no seu tom. O Esporte TMC de hoje está recebendo aqui nos nossos estúdios a Paula Coleoni. Ela é presidente da Federação Paranaense de Squash. Veio falar com a gente hoje sobre um evento muito legal que acontece nesse fim de semana aqui em Curitiba. Uma etapa do PSA, o Professional Squash Association. Tudo bom, Paula? Bem-vinda aqui à TMC, prazer receber você.
Tudo jóia, obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar participando com vocês hoje.
A gente está falando aqui do principal campeonato de squash do mundo?
Sim, a gente está falando da etapa, é uma etapa, isso, do profissional mundial, né? Então a gente tem aí atletas de 9 países diferentes participando aqui em Curitiba esse final de semana. Na verdade, o campeonato começou terça-feira.
Já está rolando.
Está rolando. Hoje a gente tem então as quartas de final, tem uma brasileira jogando hoje às 19h. Então está sendo transmitido também pelo canal da Federação no YouTube. Então quem quiser aproveitar, conhecer o esporte e até acompanhar hoje essa brasileira, torcer com a gente lá, vai ser muito legal.
Como é que é o nome dela?
Laura Silva.
Ela é braba no squash?
Ela é boa, ela é muito boa, é um fenômeno, é muito
quem
boa.
Quem que é hoje, assim, o país ou o atleta?
Egito.
Egito,
sim. Os caras dominam, na verdade, tanto no feminino quanto no masculino. Realmente, eles têm um trabalho muito legal de anos já, muito juvenis aí. Eles têm uma atleta que tem 18 anos e é campeã mundial.
E o squash entrou para pra, as Olimpíadas, né? É, virou esporte olímpico em 2000. Voltamos ao ar? Que loucura, hein, gente? Acontece, hein? Acontece, pessoal desesperado. Meu Deus, alguém puxou a tomada da parede. O ET apertou algum botão. Sempre botam a culpa no ETzinho, né? Aconteceu alguma coisa, não sabemos o quê. Mas nossa equipe técnica já está correndo contra o tempo para desvendar o mistério que tirou a gente do ar por alguns instantes. Tô conversando aqui no Esporte TMC com a Paula Coleoni, que é presidente da Federação Paranaense de Squash, e tá falando pra gente sobre essa etapa do PSA, o principal campeonato mundial de squash. Tem uma etapa rolando aqui em Curitiba, vai até o final de semana, e a gente conversava sobre o fato do squash ter entrado pro calendário olímpico. O squash agora é esporte olímpico. Em 2028, nas Olimpíadas de Los Angeles, lá nos Estados Unidos, a gente vai ter o squash. Paula, você tava falando que aumentou sim a procura pelo esporte. E pro esporte no Brasil foi muito importante também, porque agora o squash faz parte ali também do guarda-chuva do COBE, como você falou.
Exato. E aí acaba entrando muito mais investimento, né? E com isso a gente consegue, sim, né, viabilizar muito mais o esporte, tentar ter mais visibilidade, mais atletas dentro do amador mesmo, né, participando. Mas tendo mais interesse pelo conhecimento, porque é um esporte pequeno e que nem todo mundo conhece, né? Todo mundo brinca, sai na água, né? Então, a gente fica aqui, não parece um aquário, mas não é onde a gente joga, a quadra é fechada, né? Mas, sim, é muito legal porque a gente vê que tem tido um crescimento muito importante.
Ele tem, assim, um rótulo ainda de esporte de elite, assim, coisa de rico?
Então, a gente vê que ainda assim, porque, por exemplo, aqui na capital a gente só tem duas academias, o resto é dos clubes. Então, o acesso ainda às quadras...
Alguns condomínios tem quadra.
Ainda é um pouco mais restrito em relação a isso, né? Mas, se você for pensar hoje num custo de esporte, ele não é um esporte caro. Então, não poderia se colocar por essa condição. Mas é porque veio, né? Na Inglaterra, o pessoal... Exatamente, o pessoal da elite.
E os esportes de raquete estão muito em alta, né? A gente estava até falando fora do ar aqui. O beach tênis, o pádel, o próprio tênis. Tem muita gente jogando. É o pickleball agora, né?
Agora, novidade.
O squash tá entrando nessa também, né?
Sim, a gente vê que acaba tendo sempre os que vão aparecendo, né? Vai sempre uma onda, né? Então, veio o tênis, aí veio o beach tênis, o pádel voltou. E com isso, vão trazendo os outros esportes de raquete. A gente vai vendo que vai todo mundo se beneficiando com tudo isso.
É difícil jogar squash?
Olha, nunca joguei. Você nunca jogou, então?
Nunca joguei.
Eu convido. Uma coisa interessante de falar no ar é que todas as academias, a gente tem duas na cidade, elas têm aula experimental. Então a pessoa que tem interesse, liga lá. Isso, tem uma ali no Barigui, tem uma no Parolin. Então eu falo, quero fazer uma aula experimental pra conhecer. Né? A gente diz que a maior dificuldade só é a bolinha, porque é uma bolinha que enquanto a gente não bate muito nela, ela
fica... Eu achei louco isso.
Isso, ela não pinga tão fácil.
Tem que esquentar.
Mas depois que ela
a bolinha.
Esquenta, exatamente. Depois que ela esquenta, você pega, ela tá quente. Aí ela parece uma bolinha perereca, pula bastante, assim. Como
e pra
se
esquentar, fosse futebol, é porrada.
Batendo na parede. Aqui em Curitiba a gente tem uns secadores de cabelo que a gente deixa lá, bota a bolinha lá, ela esquenta um pouco. Fica mais fácil,
que
acelera
ela,
um pouquinho o processo.
Senão ela não pinga, é
senão
isso?
Senão ela não pinga, exatamente. Senão ela não pinga tão fácil.
Tá, e o squash que a gente vai ver na Olimpíada, ele é só individual? Tem de dupla? Como é que é isso?
Lá vai ser só individual.
É?
Exatamente, tem individual. Porque existe, né, a modalidade do individual e o dupla. Uhum. Mas dupla é uma quadra especial, que é uma quadra maior. Isso. Então não são todos os lugares que tem. Então com isso lá vai ser só o individual que vai ser disputado.
Senão amontoa muito, né, o pessoal
tem como.
Ali, né?
Não tem. É perigoso. Mas aqui a gente joga o amador na quadra pequena.
Aí dá.
Ah, então, vai a bolada, mas funciona.
Certo. Então uma boladinha ou outra, mas funciona. Egito, então, nas Olimpíadas, Egito grande é expectativa, assim, de medalha?
Sim, é o mais forte, é o mais forte.
A gente tem algum brasileiro que poderia competir, então, entrar na briga?
A gente tem, né, a Laura, que é essa menina que joga hoje, né, aqui em Curitiba ainda, e o Diego Gobbi, que são os dois números uns do Brasil, né, todo o trabalho está sendo feito realmente para que eles atinjam um ranking que possam participar. Eles têm desenvolvido bastante, né, a técnica, têm ficado fora, treinando fora, com pessoas com nível para elevar ainda mais, competindo também fora para poder melhorar o ranking. E com isso a gente tem bastante chance aí deles estarem junto com a gente lá para a gente poder torcer.
Que legal. Você começou novinha? Como é que foi?
Nada, comecei velha no esporte. Sim, velha.
Né, Paula?
Não, vamos lá, vai. Faz um tempo já. Tá. Faz um tempo já. Mas eu comecei com 20 anos de idade já. Mas continuo jogando até hoje. Então faz tempo já.
E vocês veem na federação, assim, que tem crianças começando a jogar?
Então, tem sido um trabalho que a gente tem tentado, né? A gente teve um projeto já 2 anos atrás aí, com uma comunidade, ali no Parolin mesmo, né? Trazendo essas crianças pra gente poder aumentar exatamente o número de juvenis, né? Dentro do Clube Curitibano tem hoje um grupo de crianças também que estão iniciando. Com a pandemia, teve uma quebra muito grande no Brasil inteiro, né? Então, a gente vê que a gente ainda tá pegando esse gap que a gente teve dos atletas, isso, voltando isso. Mas é um objetivo grande da federação a gente ter essa renovação, que é muito importante pro esporte, né?
Muito legal.
O Paulo, uma vez, muito tempo atrás, mas bota tempo nisso, muito tempo, acho que certamente antes de você começar a jogar, eu assisti uma partida ali no Graciosa.
Sim.
Acho que é a quadra mais antiga de Curitiba, talvez.
Olha, eu acho que não.
Não,
eu
mas...
acho que não. Acho que essa do Barigui ali deve ser a mais velha. Mas eles têm ainda lá as 2 quadras muito boas. A gente sempre faz, eles são parceiros, acabam, né, sempre abrindo pra gente poder fazer competições lá. E é uma estrutura muito legal, muito divertido.
E eu e o Guilherme trabalhamos com um colega jornalista que, pô, o cara era campeão brasileiro, pelo menos falava, né? Não sei se era verdade.
Grande Marcelo Velhinho, um abraço pra ele.
E esse é,
É mesmo?
Grande
famoso,
história.
É mesmo? Não.
Meu, jogador
esse corte
bom.
Pra ele.
Verdade.
É sério,
verdade.
Isso? Vamos mandar esse corte
do Paraná,
pra ele.
Não.
Grande Marcelo Velhinho.
Mas vou falar, se a gente conseguir voltar ele pra, como veterano aí, como master,
ele é um ex-jogador?
Hoje ele é um ex-jogador. Uma pena, porque olha, é bonito de ver.
Grande Marcelo Velhinho, torcedor do Inter.
Pelo menos ele contava, né?
Não era mentira,
tá
não.
Confirmado ele.
Não, confirmado, não, confirmado.
Vamos mandar esse corte pra ele.
Que legal, cara.
Muito bom.
Não era migué dele, não.
Viu só? Ó, aqui, ó, o Julian, nosso ouvinte, que trabalha com um aplicativo, falou que hoje levou uma atleta francesa pra jogar a competição.
É isso aí. Legal, é uma das nossas atletas que tá aí participando.
Que legal, o pessoal tá por aí. Olha, já começou, então tá rolando aí a CB Squash Tour 2026, feminino, etapa Curitiba. Vai até sábado no Curitiba Squash. É aonde?
Isso, no Parolin.
Esse é o do Parolin,
exato. Curitiba é a academia ali no Parolin.
Curitiba Squash no Parolin, uma realização da Federação Paranaense de Squash, da Confederação Brasileira de Squash e da Associação Profissional de Squash, a PSA, a entidade que cuida do squash no mundo todo. Qual que é o canal pra galera que quiser assistir os
Squash
jogos?
Squash Paraná.
7 da noite agora tem brasileira jogando.
Tem. Começa agora às 6, a gente tem uma rodada por hora, então mais 6, mais 7, mais 8, mais 9, mas a brasileira vai estar jogando às 7.
E se se o pessoal quiser ir lá na academia pra assistir, pode ir?
Super, bem-vindo. Claro, sim, tem estacionamento lá, vamos lá comparecer pra gente poder torcer pra ela.
Show de bola. Curitiba Squash, academia ali no Parolin, então até sábado tá rolando aí. Torneio de alto nível, etapa do Mundial de Squash, pra você que quer conhecer o esporte, quer ver um jogo de alto nível de squash, ou que já gosta, já pratica e quer assistir, tá convidado. Paula Coleoni, presidente da Federação Paranaense de Squash, participando com a gente aqui do Esporte TMC dessa quinta-feira. Paula, obrigado por ter vindo. Obrigado pela participação e boa sorte lá no torneio, que seja um sucesso.
Agradeço a participação, o convite de vocês, foi muito bom estar por aqui hoje.
Valeu, brigadão. Paula Coleoni, presidente da Federação Paranaense de Squash, com a gente aqui no Esporte TMC. Para Tratoraço, peças para tratores e correias para todas as aplicações, ligue para Tratoraço, 3333-2525. Bora falar de seleção brasileira? O Brasil está já lá na Granja Comari, em Teresópolis, pra se preparar pra Copa do Mundo. E o Neymar tá machucado! Vamos começar ouvindo aí o doutor Rodrigo Lasmar falando da situação do Neymar, lesionado neste momento.
Atualização sobre o jogador Neymar. Ele se apresentou ontem aqui na Granja Comari, ele fez todos os exames médicos, os exames complementares e terminamos com uma ressonância magnética que identificou uma lesão muscular grau 2 na panturrilha, não apenas um edema. Tá? O atleta, ele segue em tratamento. A nossa expectativa é que num prazo de 2 a 3 semanas ele esteja liberado. Claro, conosco ele está em tratamento intensivo, a gente tem condição de avaliar dia a dia essa evolução, mas a expectativa, a princípio, é essa.
Tá aí, médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, falando sobre a lesão do Neymar. É bem vago, assim, né? Não tá se falando muito do assunto, mas o que a gente sabe é que tá lesionado e...
Não tá se falando muito
não, do não assunto. Não, não tá se deixando muito claro, né?
Ah, tá, questão, agora, né? Eu entendi, porque só se fala nesse assunto.
Não, não tá... O que eu digo é, o staff da seleção tá falando do assunto... Bem vagamente aí, né? Acabamos de ouvir o doutor Rodrigo.
E aí, infelizmente, Porto, tem até... Enfim, eu não vou, de repente, chegar ao extremo de ganhar ou perder a admiração de pessoas por conta disso. Mas tem gente se matando aí na internet por causa do Neymar, cara. É inacreditável.
Separando famílias.
Inacreditável.
Nem chegou outubro ainda, que é a eleição. Vai piorar.
Cara, é o tamanho do cara, né? O Neymar.
É o tamanho do cara, sim.
Antes dele ser convocado, a treta era se ia ou não ia.
Mas agora, como atrai, né? E como atrai também. Olha o que aconteceu, cara.
A discussão começou a ser se ele devia ser titular. Mas aí veio essa lesão aí pra mudar o tom da conversa.
A gente tá falando de um processo aí, eu acho que é o primeiro ponto. Claro, tudo que envolve o Neymar fica maior muitas vezes do que é. Mas a gente está falando de uma, vou chamar aqui de incoerência de informação entre Santos e CBF enorme, né, Robson? Porque a gente começa com o Neymar. Primeiro que o Neymar queria continuar jogando contra o Coritiba lesionado, né? Já estava machucado ali.
É, e de repente aquele argumento lá do advogado e de uns outros aí, que ele ia virar o jogo
machucado,
em 20 minutos.
Sim, só vai voltar a jogar mais de um mês depois, isso, né? E depois você tem a informação do Santos para a convocação da seleção brasileira no dia 18, dia seguinte. Não, ele estará apto para jogar no dia 27. Primeiro que não era exatamente isso a primeira informação, né? Que ele seria liberado até antes, ali para o período de treinamento. Depois ficou lá pro dia 27. E não se comprovou isso, muito pelo contrário. A CBF, quando faz esse exame, e eu acho que daí até ontem a gente brincou, né, que a CBF não divulgaria muitas informações. Cara, a CBF foi muito transparente. Da CBF não dá pra falar. Colocou um médico lá pra dizer o que estava acontecendo, pra falar de um exame que foi detectada uma lesão, e uma lesão importante, né, que você tem aí mais 2 a 3 semanas, já deixando ele fora da estreia da Copa do Mundo, e assim, fora da estreia para retomar o período de treinamento.
E outra coisa, Guilherme, né? O primeiro dia que o cara chegou lá, já fizeram fazer exame, para um exame que a equipe da CBF médica pudesse avaliar. A informação que eu acompanhei, né, com o Pedro Ivo Almeida, da ESPN, é que o Santos enviou um laudo, mas que não tinha um exame de imagem.
São coisas diferentes.
Exatamente.
Né? Uma coisa é o laudo médico dizendo, estará apto dia 27.
Está apto dia 27.
Mas não tinha documentação.
É um edema leve, é uma incomodação, mas é um edema leve que não vai causar grande transtorno. Dia 27, no dia da apresentação, ele se apresenta e estará apto. Isso dizia o laudo do Santos. A CBF, pelo menos esse é o discurso lá, ela não tem como falar, então tá bom, Neymar, vai lá agora e faça um exame antes de se apresentar pra gente saber se é isso mesmo. Ela só passa a mandar no cara quando ele chega lá, que foi o que aconteceu ontem.
Sim.
Quando chegou, mandou fazer o exame.
Passou a ser uma responsabilidade da
isso.
própria CBF.
Mas confiaram na informação do Santos, o que é natural, né? Uma troca de informação entre dois clubes, ou entre dois departamentos médicos. Né?
Esse exame realmente aponta no discurso do médico da CBF. E tem um detalhe. O doutor Rodrigo Lasmar, ele é até muito próximo do Neymar.
Assim. Perou o Neymar.
É o Perô, é o médico, trata do cara desde a primeira vez que ele pisou na seleção principal lá em 2010. Então ele, pô, eu acho que o cara tava até assim, ruim pra ele pela proximidade, né? Não tava feliz em dizer isso, em dar essa informação ali. E até evitou, né? Não foi uma coletiva, não teve o contraditório ali com as perguntas dos jornalistas, ele só fez o comunicado antes das coletivas do Casemiro e do Everton. E, cara, a situação é bem mais preocupante do que o Santos tentava fazer transparecer.
Isso é constrangedor pro Santos, tá?
Exato.
Acho que é importante pontuar isso, assim, porque você tem, de alguma forma, a informação omitida por um departamento médico para o departamento médico da seleção brasileira. Esse é um problema grave. Agora, a outra discussão é sobre o que vai fazer o Ancelotti, né?
E eu acho que é constrangedor pro Ancelotti também, porque ele convocou o cara confiando que esse cara ia poder participar dos dois amistosos.
É uma quebra de confiança com o Ancelotti, né?
Que é o que ele falou desde o primeiro dia que ele pisou na seleção, é que o Neymar seria convocado quando estivesse fisicamente bem.
Que não precisava ser testado, que ele conhecia o Neymar, sabia muito bem do que ele era capaz.
Chegou a falar que pra Copa do Mundo poderia chamar jogadores que não estavam 100%.
Mas que teria um período ali depois da convocação. O Neymar perdeu esse período.
O jogo que ele se machucou contra o Coritiba foi dia 17. A estreia do Brasil é dia 13. Aí já vai dar. Ele, muito provavelmente, por esse prazo dado aí pelo Lasmar, ele não vai jogar contra Marrocos.
O que está se falando é sobre Haiti, né? Que é a segunda rodada do Brasil.
O cara vai ficar um mês parado, né? Parado, que eu digo, é sem fazer, com limitação. Claro que ele vai poder fazer uma bicicleta, sei lá o quê, mas não vai poder fazer todas as atividades necessárias para um jogador de futebol, e ainda mais ele, que tem um histórico, infelizmente, recente de muitas lesões, e certamente apostava muito nesse período para impressionar um pouco mais o treinador,
titular, né,
pra, brigar por uma vaga nos treinamentos e principalmente nos dois amistosos, nos próximos dois finais de semana, né, domingo agora contra o Panamá e no outro sábado contra o Egito, lá em Cleveland, nos Estados Unidos.
Ainda bem que não é squash, hein? Porque acabamos de descobrir que os egípcios são brabos, são no squash.
Isso, mas o Egito tem Salah e Marmouche.
Uau.
Mas, assim, cara, é muito ruim, muito preocupante. E aí tá se falando, né, nas diferentes apurações dos colegas que estão cobrindo lá de perto a seleção em Teresópolis, em dois prazos. Primeiro é o prazo lá da véspera da estreia, que até ali você pode fazer uma substituição, desde que com um laudo comprobatório que esse cara não tem condições.
Por isso que tem um prazo anterior, né?
E esse prazo anterior já é segunda-feira.
Sim, é o dia
porque
primeiro.
Dia primeiro é quando começa oficialmente o período FIFA.
Uhum.
Dia primeiro, né? A data FIFA. Esse prazo anterior é dia primeiro. Se entenderem que não vale a pena esperar, deixar ele ali, tentar mais duas semanas, essa troca já aconteceria na próxima segunda-feira. Tem gente dizendo que acha que é possível que aconteça na segunda. Tem outros dizendo que não, que vão esperar até o limite.
Que seria 24 horas antes, né?
Pra ver se ele se recupera, mais duas semanas, pra ver o andamento dessa recuperação, pra, de repente, ele ter condições, assim, um pouco mais pra frente. Eu já acho, pelo prazo dado pelo médico, muito difícil que ele fique à disposição contra o Marrocos na estreia. O segundo jogo, que é contra o Haiti.
Haiti.
Cara, esse...
É aí que estão cogitando ele jogar. Né? Mas é um ficar à disposição. Pra quanto tempo, né? Em quais circunstâncias?
Acho que se ele perder um jogo, ainda talvez valha a pena mesmo manter, né?
Esse jogo contra o Haiti é um jogo, na teoria, muito fácil, né? É o jogo mais fácil do grupo, sem nenhuma dúvida, né?
Não, seria muito um jogo pra ele, inclusive.
Exato.
Né?
Mas, assim, ele vai ter pouco tempo ali, digamos assim, de treinamento com bola até ali e começar a entrosar. Aquela ideia dele roubar a posição de alguém pra ser titular já durante a Copa, eu acho que agora ela tá definitivamente descartada.
Eu acho que a condição de coadjuvante esportivamente, ela fica definitivo agora. Não falando da estrela, né? Ele vai ser o centro das atenções mesmo quando estiver fora.
Pensando no time.
Pensando no time, é coadjuvante, certo.
Ah, e outra coisa, né? O Casemiro, que é o capitão da seleção brasileira, o médico saiu e entrou o Casemiro. Perguntas, Neymar. E ele, pô, tem que falar do Neymar toda vez? Tem que falar sim.
Não pediram pra levar, né?
Tem que falar
sim. Passaram um ano falando que tinha que convocar o cara, agora tá aí.
O cara tipo, ele tem um tamanho realmente absurdo, né? E os próprios jogadores reconhecem isso, e eu não vejo assim como um problema de grupo, né? Todos os jogadores gostam muito dele, os mais jovens admiram muito
ele. ídolo da maioria dos jogadores.
Não tenha nenhum questionamento quanto a isso. O questionamento que fica agora é clínico. Eu, até 2 meses atrás, era contra a convocação dele, porque ele não era nem se jogava bem ou mal, ele não jogava. Jogava duas Sim. e já estava machucado, já estava fora. Agora, nos últimos 2 meses, mês e meio antes dessa lesão, ele teve uma participação muito mais expressiva.
E por isso que ele foi convocado. Exato. Porque, obviamente, o Neymar foi convocado pelo que ele pode apresentar e pelo tempo que ele estava jogando. Isso fez a diferença. E agora ele perde exatamente o pilar que foi da convocação dele, que era o tempo de jogo, o minuto jogado. Agora ele não tem mais.
Por tudo isso aí que a gente falou e especulou e analisou, vocês acham que ele vai estar na Copa do Mundo ou vai ser cortado antes?
Eu tenho dúvidas.
Eu também tenho, mas acho que o Ancelotti vai segurar o máximo que der. Porque ele já fez a convocação, o mais difícil já está feito. Agora, desconvocá-lo seria naquela hipótese de não contar com ele nem próximo de um mata-mata, ou de nem prepará-lo para um mata-mata. O Brasil estará lá, né?
Claro.
Essa primeira fase agora, ela é protocolar para Total. Seleções gigantes. Então, o Brasil estará lá. Então, eu imagino que seja um planejamento para contar com ele no mata-mata. Mas em outras condições do momento, o Ancelotti convocou o Neymar. Está recebendo outro. Esse é o fato.
Agora, se o senhor João Pedro não saia de férias, né? Academia todo dia, manter a forma.